Biologia em meia hora.
O Brasil está enfrentando um sério problema com a dengue. A última atualização, feita pelo Ministério da Saúde no dia 27 de fevereiro de 2024, revelou que o país já havia registrado 973.347 casos e 195 mortes relacionadas à dengue só neste ano. Além disso, existem 672 mortes em investigação. Para piorar, no início de fevereiro, o Ministério da Saúde alertou que o número total de casos de dengue pode chegar a 4,2 milhões até o final do ano, o que seria um recorde alarmante. Oi, eu sou a Mila Massuda, cheia de dengue para você, e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre a dengue e a situação atual do Brasil no enfrentamento desta doença. A dengue é uma doença causada por um vírus. Provavelmente, você já deve ter ouvido ou lido dizer que a dengue é causada por um arbovírus. Este termo, arbovírus, se refere aos vírus transmitidos por artrópodes. Na verdade, este não é um termo científico para esses vírus, mas um nome informal para qualquer vírus transmitido por vetores artrópodes. Ou seja, o termo arbovírus não é incluído na classificação taxonômica dos vírus, o que significa que vírus de famílias e até mesmo de ordens diferentes poderão ser denominados arbovírus. O termo arbovírus vem da expressão inglesa arthrop-borne virus, que significa vírus transmitidos por artrópodes. Estes artrópodes podem ser mosquitos, carrapatos ou outros artrópodes que consomem o sangue de vertebrados como forma de alimentação. Na dengue, a transmissão do vírus ocorre quando o mosquito da espécie Aedes aegypti se alimenta do sangue humano, passando o vírus para a pessoa. É importante lembrar que o tadinho do mosquito não nasce, necessariamente, contaminado com o vírus. Os mosquitos contraem o vírus da dengue ao se alimentarem do sangue de uma pessoa já infectada. Embora haja relatos de transmissão vertical do vírus nos mosquitos, que é quando o mosquito infectado passa o vírus para os seus filhotes, geralmente a infecção ocorre durante a alimentação do mesmo. Da mesma forma, durante a picada do mosquito contaminado, a gente pode contrair o vírus. No corpinho do mosquito, o vírus da dengue infecta e se replica primeiro no epitélio do intestino médio do mosquito. Depois, ele se espalha pela hemolinfa para se replicar em outros órgãos até finalmente infectar a glândula salivar do mosquito. Isso ocorre em cerca de 10 a 14 dias após a ingestão de sangue pelo mosquito. Uma vez na saliva, o vírus pode ser inoculado em um hospedeiro humano quando o mosquito se alimenta de sangue. A glândula salivar do mosquito tem um papel importante na transmissão do vírus da dengue. Primeiro, porque a infecção da própria glândula é uma parte essencial do ciclo de transmissão. Em segundo lugar, a glândula salivar produz numerosas moléculas anticoagulantes, anti-inflamatórias e vasodilatadoras que facilitam a sondagem e a aquisição de sangue, bem como fatores imunológicos que reduzem as cargas microbianas no sangue e no néctar ingeridos. Só para lembrar, nem todos os mosquitos olham para a gente como uma refeição apetitosa. Machos e fêmeas de mosquitos alimentam-se de néctar e seiva de plantas, mas somente as fêmeas precisam do nosso sangue para a produção de ovos. Os ovos são depositados separadamente nas paredes internas de objetos próximos às superfícies de água limpa, um local que oferece as condições ideais para a sobrevivência deles. Por último, é importante mencionar que a saliva do mosquito pode afetar a resposta imunológica do nosso corpo. Isso pode levar a um aumento nos níveis de vírus em nossa corrente sanguínea, aumentando assim o risco de transmissão viral para outras pessoas. O vírus da dengue, cuja sigla é DENV ou DENV, do inglês Dengue Virus, pertence à família Flaviviridae e ao gênero flavivírus. Existem 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue. A gente nomeou carinhosamente esses sorotipos de dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. O vírus da dengue possui um genoma composto por uma única fita de RNA. A doença causada por esse vírus tem sido bem estudada porque é uma infecção sistêmica e dinâmica. Ou seja, é uma infecção sistêmica porque a doença afeta todo o sistema do corpo, não se limitando a uma área específica, mas sim tendo impacto em vários órgãos e sistemas. E a infecção é dinâmica porque a doença pode mudar ao longo do tempo e apresentar diferentes estágios ou manifestações. Isso significa que os sintomas e a gravidade da dengue podem variar ao longo do curso da infecção, tornando-a uma condição complexa e em constante evolução. Além disso, é uma doença com um amplo espectro clínico que inclui manifestações clínicas graves e não graves, ou seja, a dengue é uma doença que pode se manifestar de diversas maneiras, apresentando um monte de sintomas que variam em gravidade. Esses sintomas podem variar desde formas mais leves, que não representam grande risco à saúde, até formas mais graves, que podem exigir atenção médica imediata e constante. A maioria das pessoas com dengue tem sintomas leves ou nem apresentam sintomas. Em geral, as pessoas se recuperam em 1 a 2 semanas. Raramente, a dengue pode ser grave e levar à morte. Todos os 4 sorotipos do vírus da dengue têm potencial para levar ao desenvolvimento de formas assintomáticas, brandas e graves da doença. Na primeira infecção, há um risco de desenvolver uma forma grave da doença se um indivíduo for infectado com qualquer um dos 4 sorotipos do vírus, mas é mais comum que a gravidade aumente em infecções subsequentes. Outra coisa que a gente sabe é que os sorotipos 2 e 3 são os mais agressivos e podem resultar em casos mais severos da doença. Quando o vírus da dengue entra no nosso corpo, através da picada do mosquito, ele se espalha pelo organismo, liberando substâncias chamadas citocinas. As citocinas são moléculas sinalizadoras do sistema imunológico. Elas são produzidas por várias células do sistema imunológico e atuam na regulação e coordenação das respostas imunológicas do corpo. No caso da dengue, as citocinas podem desencadear respostas inflamatórias, alterar a permeabilidade dos vasos sanguíneos e também afetar a medula óssea, onde as células do sangue são produzidas. Bom, voltando um pouquinho, a gente tem 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue. Isso significa que esses vírus podem se apresentar de 4 formas distintas, cada uma representada por um sorotipo específico. Após ser infectada pela primeira vez, a pessoa desenvolve uma imunidade de longo prazo contra o sorotipo específico do vírus que a infectou. Então, se você foi infectado pelo dengue 1, você tem uma imunidade de longo prazo somente contra o dengue 1. Isso é chamado de imunidade homotípica. Além disso, há uma proteção cruzada, por um curto período, contra os outros sorotipos do vírus, chamada de imunidade heterotípica. Então, no nosso exemplo, você teria uma imunidade de curto prazo para o dengue 2, 3 e 4. Aí, faz de conta que você teve dengue uma vez. Não teve grandes complicações e já se recuperou. Mas um tempo depois, você pegou o dengue de novo, durante uma infecção secundária por um sorotipo diferente do vírus da dengue. Os anticorpos produzidos durante a primeira infecção podem, em vez de neutralizar o vírus, se ligar aos novos vírus. Isso forma complexos vírus-anticorpo que podem facilitar a entrada do vírus nas células, aumentando a infecção. Esse fenômeno é conhecido como intensificação dependente de anticorpos. Quando uma grande quantidade de vírus invade as células recém-infectadas ativam uma forte resposta inflamatória. Isso leva à produção de citocinas pró-inflamatórias, substâncias do sistema imunológico que ajudam a combater infecções. O problema é que, em excesso, essas substâncias podem causar danos ao corpo. Esse processo é intensificado por uma proteína do vírus da dengue e por anticorpos não neutralizantes, o que resulta em uma tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas é um estado de inflamação descontrolada que pode levar a complicações graves da dengue, como o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, uma redução no número de plaquetas no sangue e alterações na coagulação do sangue. Toda essa lasqueira de complicações que ocorrem no corpo resulta em uma combinação de sintomas como mialgia, que são dores musculares, e cefaleia retroorbitária, que é a dor de cabeça atrás dos olhos. Isso ocorre porque o vírus se multiplica nos tecidos musculares, incluindo os músculos dos olhos. Ainda podem ocorrer alterações na pressão arterial com tendência à queda. Isso é causado pelo aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, o que leva ao extravasamento de líquido para os tecidos circundantes. Deixa eu explicar um pouco melhor essa parte. Durante uma infecção por dengue, a pressão sanguínea pode cair bastante. É só lembrar que o nosso sistema circulatório é como um sistema hidráulico. A gente tem uma bomba, o coração, que impulsiona o sangue para que ele circule em um sistema de vasos, os vasos sanguíneos. A pressão sanguínea ideal é fundamental para que o sangue circule adequadamente para todos os tecidos do corpo, sem estressar os vasos ou a bomba. Agora, por que a pressão sanguínea pode cair durante uma infecção por dengue? Isso ocorre devido a um aumento na permeabilidade dos vasos sanguíneos causado lá pelas citocinas do nosso sistema imunológico. A permeabilidade vascular é a capacidade dos vasos sanguíneos de permitir a passagem de substâncias como líquidos, células e proteínas através das suas paredes. No caso da dengue, o aumento da permeabilidade vascular faz com que os vasos sanguíneos se tornem mais porosos, se é que a gente pode dizer assim. Isso permite que o líquido vaze para fora dos vasos e entre nos tecidos que circundam esses vasos. Esse extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos leva à redução do volume de sangue circulante no sistema vascular, o que, por sua vez, pode resultar em uma diminuição da pressão. Essas alterações na pressão arterial podem contribuir para sintomas como tontura, fraqueza e desmaios em pacientes com dengue. O corpo está praticamente gritando:
"Tá faltando sangue!"
E quem mais sofre é o cérebro, que precisa de sangue recém-oxigenado chegando sempre, sem parar. Uma outra coisa que pode acontecer durante uma infecção por dengue é a plaquetopenia. Plaquetopenia é a diminuição das plaquetas no sangue. Isso ocorre porque o vírus da dengue afeta a medula óssea, que é onde as plaquetas são feitas. Com menos plaquetas sendo produzidas, há menos delas circulando no sangue, e elas podem não funcionar tão bem quanto deveriam. Além disso, o processo inflamatório desencadeado pela infecção faz com que as plaquetas sejam mais rapidamente consumidas pelo organismo, agravando ainda mais a plaquetopenia. Com esses sintomas, três fases clínicas podem ocorrer: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. A fase febril é marcada pela febre, obviamente, geralmente alta, que dura de 2 a 7 dias. A febre aparece após 3 a 4 dias do início dos outros sintomas, como dor de cabeça, fraqueza, dores musculares, dor nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. As manchas vermelhas aparecem em 50% dos casos, ou seja, não é todo mundo que apresenta esse sintoma. Além disso, é comum a ocorrência de náuseas, vômitos e falta de apetite. Geralmente, após a fase febril, a melhora dos sintomas com o retorno do apetite. A fase crítica aparece após o período de febre, lá pelo sexto dia da doença, mas pode ocorrer entre o terceiro e o sétimo dia. Essa fase vem acompanhada dos sinais de alarme, que são consequência do aumento da permeabilidade vascular. Os sintomas de alarme são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos na cavidade abdominal, no pulmão e no coração, tontura ou desmaio ao levantar-se rapidamente, depois de estar sentado ou deitado por um tempo, aumento do fígado de um jeito que o médico consegue sentir apalpando embaixo das costelas, sangramento de mucosa, como a boca e o nariz, cansaço e irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito, ou seja, aumento do volume de células vermelhas no sangue. Nessa fase, a gente pode ter a evolução para a chamada dengue grave, antigamente nomeada de dengue hemorrágica. A dengue grave é marcada pela presença de choque, que ocorre quando o corpo não recebe oxigênio suficiente para funcionar adequadamente, disfunção de órgãos, como fígado, cérebro e coração, e pela presença de hemorragias graves. Por causa dessa intensidade de complicações, é importante ficar atento às infecções secundárias e manter uma hidratação adequada supervisionada. Após a recuperação, as pessoas que tiveram dengue podem se sentir cansadas por várias semanas. Com base nos sintomas da dengue, dá até para fazer uma classificação dos quadros de dengue. Essa classificação é dividida em 4 grupos, do mais leve para o mais grave, A, B, C e D, e se baseia em dados colhidos durante a avaliação do paciente e exames. Uma coisa importante é que a classificação do quadro da dengue muda a cada reavaliação, então os dados avaliados na classificação devem ser investigados ativamente durante a consulta e a cada reavaliação do paciente. A maioria dos casos de dengue pode ser tratada em casa com medicamentos para dor. É super importante evitar picadas de mosquito, o que previne que pessoas não infectadas contraiam o vírus e que pessoas infectadas disseminem o vírus. Não há tratamento específico para dengue. O foco está em tratar os sintomas de dor. Essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que daqui um minutinho eu volto para falar mais sobre a dengue.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Embora os primeiros relatos de grandes epidemias de uma doença que se pensava possivelmente ser dengue tenham ocorrido em 3 continentes, Ásia, África e América do Norte, em 1779 e 1780, relatos de doenças clinicamente compatíveis com a dengue ocorreram ainda mais cedo. O registro mais antigo encontrado até o momento está em uma enciclopédia chinesa publicada pela primeira vez durante a dinastia Qin, de 265 a 420 d.C. e formalmente editada em 610 d.C. e novamente em 992 d.C. A doença era chamada de veneno da água pelos chineses. Eles pensavam que a doença estava de alguma forma relacionada a insetos voadores associados à água. Parece que a dengue atingiu as Antilhas Francesas em 1635 e o Panamá em 1699. A dengue, ou uma doença muito semelhante, tinha uma ampla distribuição geográfica antes do século XVIII, quando começou a primeira pandemia conhecida de doenças parecidas com a dengue. A primeira referência à dengue no Brasil foi feita durante o período colonial. O primeiro caso foi descrito na cidade de Recife, no Brasil, em 1685. 7 anos depois, em Salvador, uma epidemia de dengue resultou em 2.000 mortes. O surto de dengue de 1846 também foi considerado uma epidemia, atingindo vários estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Entre 1846 e 1916, São Paulo foi atingida por várias epidemias de dengue. No início do século XX, Oswaldo Cruz implementou um programa de controle de mosquitos que durou anos. O grande desafio da época era a epidemia de febre amarela. O nosso querido mosquito Aedes aegypti transmite, além da dengue, os vírus causadores do chikungunya, zika e febre amarela. O mosquito foi erradicado no Brasil na década de 1950, mas retornou na década de 1980. Desde a primeira epidemia de dengue em Roraima, o Aedes aegypti persiste no Brasil até os dias de hoje. Durante a epidemia de Roraima, os sorotipos Dengue 1 e Dengue 4 foram isolados. Em 1986, surgiu uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro e em algumas áreas urbanas do Nordeste do Brasil, com disseminação do Dengue 1 e relatos de mais de 50 mil casos. Em 1990, o Dengue 2 foi introduzido no Rio de Janeiro, atingindo várias áreas do sudeste do Brasil. Em 1998, ocorreu uma pandemia com mais de 500 mil casos no Brasil. O vírus se espalhou por todo o país, com o maior número de casos sendo relatados no nordeste do Brasil. Em 2000, o Dengue 3 foi isolado no Rio de Janeiro e uma nova epidemia de dengue ocorreu entre 2001 e 2003. Vários estados do sul foram afetados pela dengue pela primeira vez, com a maioria dos casos ocorrendo em pessoas com mais de 15 anos de idade. Nas Américas, durante o período de 2011 a 2017, rolou um novo surto de dengue. Isso ocorreu, coincidentemente, após um grande movimento de pessoas causado por quatro eventos esportivos globais: os Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, México, a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Os três últimos eventos ocorreram no Brasil.
Tá, Camila. A gente conversou sobre o vírus, sobre a doença, sobre os casos graves, sobre os surtos e epidemias do passado. Mas e agora? Como está a situação no Brasil?
Bom, em uma coletiva, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou que o cenário da dengue tem sido atípico desde o ano passado. Diferentes fatores têm favorecido o aumento de casos, como fatores climáticos, a troca do sorotipo prevalente e a interiorização dos casos, porque antes eles eram mais comuns em centros urbanos. A gente teve, em 2023, casos de dengue no inverno, já que o clima permaneceu muito quente e úmido. Além disso, a dengue deixou de ser exclusividade de capitais e grandes cidades, ocorrendo também em cidades médias, evidenciando uma interiorização da doença. Por fim, nós temos os quatro sorotipos em circulação no país, com o Dengue 4 ocorrendo de forma mais pontual. O Dengue 1 era o sorotipo prevalente em muitos estados, mas agora vemos um aumento da incidência do sorotipo 2. O Distrito Federal tem 40% dos casos ligados com o tipo 2. Em 2023, foram registrados 1.658.816 casos e 1.904 mortes por dengue. Em 2024, no mês de março, já estamos perto da casa do 1 milhão de casos. A doença tem colocado o mundo em alerta pela disseminação com a ajuda das mudanças climáticas, que criaram condições propícias para a redução e proliferação dos mosquitos. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde quase teve um treco, depois de analisar os dados e constatar que em 2022 as taxas de infecção aumentaram 8 vezes em relação ao ano 2000. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esteve no Brasil alertando que o surto atual faz parte de um grande aumento em escala global. Segundo um levantamento da OMS, no ano passado, 2023, foram notificados 5 milhões de casos e 5 mil óbitos relacionados com a dengue em mais de 80 países. Bom, para nossa sorte, apesar da dengue ser uma doença tropical mega negligenciada, nós temos não uma, mas duas vacinas. Uma empresa farmacêutica francesa, líder mundial na produção de vacinas, lançou uma vacina comercial para prevenção da dengue, chamada Dengvaxia. Esta vacina, aplicada em 3 doses e distribuídas em intervalos de 6 meses, é pentavalente, ou seja, ela é derivada de todos os 4 sorotipos do vírus da dengue e do vírus da febre amarela. A vacina foi licenciada em vários países americanos, como México, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguai, Guatemala e Peru. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, licenciou essa vacina para o Brasil em 2015. O triste é que em novembro de 2017, a Anvisa emitiu uma nota recomendando a não utilização da vacina Dengvaxia no Brasil. Essa recomendação foi baseada na possibilidade de que a vacina possa aumentar o risco de dengue grave em pessoas que nunca foram expostas ao vírus da dengue anteriormente. Desde então, a vacina tem sido considerada como uma ferramenta de prevenção potencial. Agora, o Brasil já conta com uma nova vacina. A Qdenga é uma vacina tetravalente, já que protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Ela é fabricada por uma empresa japonesa, a Takeda Pharma Limitada. A Qdenga é feita com o vírus vivo atenuado e deve ser administrada em um esquema de 2 doses com um intervalo de 3 meses. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março de 2023. O Brasil já iniciou a vacinação pelo SUS e as doses recebidas estão sendo destinadas para adolescentes de 10 a 14 anos que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes. Essa definição do público que receberá as doses levou em conta taxas de transmissão do vírus. O país recebeu cerca de 750 mil doses, parte da primeira remessa de 1,32 milhão de doses adquiridas pelo governo brasileiro. Neste ano, está prevista a chegada escalonada de mais de 5,2 milhões de doses. Para 2025, foram adquiridas 9 milhões de doses. Os estudos clínicos mostraram que pode haver reações leves e moderadas, geralmente dentro de 2 dias após a injeção, como dor no local da injeção, dor de cabeça, dor muscular, vermelhidão no local de injeção, mal-estar, fraqueza e febre. As reações são menos frequentes após a segunda dose da vacina. Para concluir a nossa conversa com um tom mais otimista, bora falar sobre a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue. Há anos, os pesquisadores do Instituto Butantan têm trabalhado para o desenvolvimento de uma vacina para combater a dengue. O resultado é uma vacina de dose única. Isso é ótimo porque simplifica a distribuição da vacina e permite uma imunização mais rápida. Além disso, a vacina do Instituto Butantan oferece proteção contra os 4 sorotipos do vírus da dengue, os quais foram atenuados na formulação. Os resultados dos ensaios clínicos foram bastante promissores, com uma eficácia geral de 79,6%. Para aqueles que já tinham contraído a dengue, a eficácia foi de 89,2%. Em quem nunca teve contato com o vírus, a eficácia foi de 73,5%. Essa proteção foi observada em todas as faixas etárias ao longo de 2 anos, com taxas de eficácia de 90% em adultos de 18 a 59 anos, 77,8% em indivíduos de 7 a 17 anos e 80,1% em crianças de 2 a 6 anos. Vale ressaltar que durante o período do estudo, apenas os sorotipos 1 e 2 circulavam no Brasil, o que possibilitou calcular uma eficácia de 89,5% para o Dengue 1 e 69,6% para o Dengue 2. Desde 2016, mais de 16 mil voluntários de todas as regiões do país, com idades entre 2 e 59 anos, têm sido acompanhados em 16 centros de pesquisa. Quanto à segurança, a maioria das reações adversas foi considerada leve e moderada, incluindo dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga. Das mais de 10 mil pessoas que receberam o imunizante na fase 3, apenas 3, menos de 0,1%, apresentaram eventos adversos graves e todos se recuperaram totalmente. A frequência de eventos adversos foi semelhante entre as 3 faixas etárias, 2 a 6 anos, 7 a 17 anos, 18 a 59 anos. Bom, saber das vacinas, principalmente uma vacina nacional, é uma notícia boa demais. Mas isso não significa que a gente pode se descuidar e esquecer de impedir que o vetor da dengue prolifere. É importante demais continuar monitorando possíveis criadouros de larvas do mosquito, evitando que entulho se acumule e possibilite que poças de água parada se formem. O mosquito precisa de um tiquinho de água para se desenvolver. Então, atenção redobrada nos potinhos de água dos bichinhos de estimação e pratinhos dos vasos. O ideal é nem ter esses pratinhos. Se você estiver ou for para locais com muitos mosquitos, use repelente. Espero que todos fiquem bem e que ninguém fique dengoso por aí. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.